Podcast BRICS Brasil. Informações sobre a presidência brasileira do Fórum de Cooperação Econômica do Sul Global.
O governo do Brasil anunciou que o embaixador Maurício Carvalho Lírio será o negociador-chefe do país no BRICS. Ele vai ocupar o cargo de Sherpa durante a presidência temporária brasileira do grupo. Maurício Lírio, que foi Sherpa do Brasil no G20 no ano passado, será responsável pela coordenação e organização da agenda de reuniões técnicas e ministeriais ao longo do primeiro semestre de 2025, que culminará com a cúpula de líderes do BRICS. A nomeação do embaixador destaca o papel estratégico e a experiência de Maurício Lírio nas principais negociações internacionais, com foco em fortalecer a posição do Brasil nas relações multilaterais. Eu sou o jornalista Leandro Molina e converso agora com o embaixador e Sherpa Maurício Lírio, que fala do cenário internacional cada vez mais dinâmico em que o Brasil tem desempenhado um papel fundamental no fortalecimento das alianças entre economias emergentes. Embaixador Maurício Lírio, para começo de conversa, como o senhor passou a ser Sherpa do BRICS e qual a conexão com o G20, que são dois grupos que têm ganhado cada vez mais destaque nas discussões sobre o futuro da economia mundial?
Bom, eu sou Maurício Lírio, sou diplomata de carreira, embaixador, e como secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, eu já era encarregado da área de G20 e também negociações comerciais e financeiras, no caso do Brasil. E nessa condição, né, fui convidado também, agora na virada do ano, para assumir como Sherpa do Brasil no BRICS, já que nós temos a presidência brasileira do grupo. O BRICS, nesse aspecto, é muito parecido com o G20. Cada país exerce a presidência durante um ano, e agora é a vez do Brasil.
Embaixador, para que as pessoas entendam bem esse contexto, o que é o BRICS e qual a sua função no cenário global?
Bom, a política externa brasileira é uma política externa de relacionamento, eu diria, universal. Né? Nós temos bom relacionamento com todos os países e temos participações em grupos de países ricos. Por exemplo, o presidente Lula sempre foi convidado para as reuniões do G7, que é o grupo que reúne, né, os países ricos da América do Norte, da Europa e também o Japão. Então nós sempre estamos presentes porque o presidente Lula tem sido convidado pela importância do Brasil e pela importância do presidente como estadista. Também temos relacionamentos importantes com países em desenvolvimento, são os países não ricos, mas que têm um crescimento muito acelerado em termos econômicos no sistema internacional. E o principal desses grupos é justamente o BRICS, que foi criado em 2009, aliás, um ano depois da criação do G20 em nível de, que a gente chama de chefe de Estado, de presidente, e desde então tem tido um papel muito importante justamente em articular, eu diria, posições conjuntas dos países em desenvolvimento e reforçar a cooperação nas áreas em que esses países mais precisam. Porque o que é interessante no BRICS é que são países grandes, muitos são potências internacionais, mas ao mesmo tempo tem uma especificidade de problemas que é típica de países como Brasil, China, Índia, Rússia, África do Sul, que são problemas diferentes dos problemas dos países ricos. Então é importante haver essa coordenação e cooperação justamente para que esses países possam compartilhar iniciativas positivas e aprofundar justamente a cooperação para que possam se desenvolver de forma mais intensa. Então esse é o objetivo principal e o BRICS surge disso. É um grupo que originalmente tinha quatro países, eram Brasil, China, Índia e Rússia. Isso em 2009, foi a primeira cúpula. Aliás, o presidente estava, o presidente Lula estava na cúpula de Ekaterimburgo, que foi na Rússia, a primeira, em 2009. Em 2011, foi incorporada a África do Sul. Né? Por isso que o BRICS tem também o S, né? Porque no BRICS, cada país corresponde a uma letra, né? da sigla do BRICS. E no ano retrasado foram incorporados novos países. Então o BRICS hoje tem, na verdade, 11 países, todos eles importantes no mundo em desenvolvimento e com essa capacidade justamente de aperfeiçoar a cooperação para que todos possam superar os seus problemas de falta de desenvolvimento em várias áreas. Né? Então esse é o propósito principal e o Brasil assume a presidência agora justamente com esse objetivo de reforçar a vertente de desenvolvimento econômico, social e ambiental, que é uma marca da política externa brasileira, mas que é também uma característica bem própria do BRICS.
Quais são as prioridades da presidência brasileira no BRICS?
Como em todo, eu diria, agrupamento internacional, a ênfase do Brasil no desenvolvimento social e econômico é muito forte. Então nós tivemos no G20. Nós queríamos uma iniciativa importante para combater a fome e a pobreza, principalmente a pobreza extrema. Então lançamos a Aliança Global contra a Fome, que aliás está indo de vento em popa. A gente já está implementando o secretariado, já há uma série de iniciativas em relação à Aliança e, portanto, estamos felizes. Mas todos os países do BRICS já participavam da Aliança Global contra a Fome, os 5 originais, porque inclusive os 5 são integrantes do G20. Então, para o BRICS, o Brasil quis trazer uma nova vertente também da área social, que é muito importante, que é a área de saúde. Então, uma das prioridades do Brasil no BRICS vai ser aprofundar a cooperação na área de saúde, até porque muitas das doenças que afetam esses países mais do que outros, porque há doenças de países ricos e há doenças de países em desenvolvimento ou países mais pobres. Por exemplo, há doenças tropicais negligenciadas. Então, um dos objetivos é centrar nesse tipo de doença que afeta mais os países em desenvolvimento. Isso é uma prioridade. Outra prioridade é a questão da parceria econômica entre os países do BRICS. A gente tem uma longa história de cooperação na área financeira. Nós temos o Banco do BRICS, que, aliás, foi resultado da presidência brasileira em 2014, ainda na época da presidenta Dilma Rousseff. Foi criado o banco, novo Banco do Desenvolvimento, e que tem justamente a função de dar mais recursos, direcionar mais recursos para a infraestrutura do desenvolvimento, inclusive a infraestrutura verde. Transporte, também área de saúde, área ambiental, área de energia, que é uma área muito importante. Então, o banco foi criado e essa área da cooperação financeira é muito importante. E aprofundar a cooperação na área financeira, também comercial e de investimentos, é muito importante. Né? Mudança do clima é uma questão urgente de hoje, né? Ou seja, os países têm sido afetados de uma forma trágica. Nós tivemos aqui no Brasil as enchentes no Rio Grande do Sul, secas prolongadas. Então, isso é uma realidade que está batendo na porta de todos os cidadãos e é preciso combater de forma urgente. Daí é também o papel do Brasil de liderança e de trazer a COP, que vai ser no segundo semestre, para o Brasil. E um dos temas fundamentais da COP é a questão do financiamento combate à mudança do clima. Então, a gente vai fazer uma negociação muito intensa no BRICS para que esses países tenham convergência justamente, né, nos meios para aumentar os nossos recursos e capacidades no combate à mudança do clima. Inteligência artificial é um tema muito importante, ou seja, é um tema que hoje afeta positivamente ou potencialmente de forma negativa a todos, né, na questão do emprego, na questão dos riscos, mas também na questão, e aí eu diria, das potencialidades muito positivas para a área de saúde, para a área de meio ambiente, para combate ao clima. Então é preciso que os países do BRICS também se coordenem em relação à inteligência artificial para que possam efetivamente não só contribuir para a inteligência artificial no plano global, mas que possam também fazer com que as discussões internacionais de inteligência artificial coloquem no centro da agenda da inteligência artificial a superação dos problemas sociais e econômicos, né? Para que a inteligência artificial seja também uma forma de reduzir a desigualdade e a pobreza.
Embaixador Maurício Lírio, circulam boatos na internet, redes sociais, que o BRICS será um bloco anti-americano. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
Eu acho que é uma avaliação totalmente equivocada, né? O BRICS, na verdade, foi um grupo criado para que nós tenhamos mais um instrumento para o desenvolvimento dos nossos países. Isso ajuda todo mundo, porque foi justamente o crescimento dos países do BRICS que permitiu o crescimento no bom sentido da economia internacional com efeitos positivos para todos, inclusive os países ricos. Na crise de 2008, o que foi o G20? O G20 foi criado na crise financeira de 2008 porque os países ricos estavam no G7. O G7 era o grupo dos países ricos desenvolvidos. O que eles sentiram que foi muito importante na crise de 2008? Não dava mais para resolver os problemas da economia internacional sem chamar os grandes países em desenvolvimento. Nesse momento, os países do BRICS são incorporados ao G20. E depois se formalizam como BRICS. Então, essa coordenação entre esses países é muito importante. Daí a cooperação intensa do G7 no BRICS no próprio G20. Essa visão dicotômica, né, ou de antagonismo entre um grupo e outro é errada. Da mesma maneira que o G7 não se fez por oposição aos países em desenvolvimento. É um grupo de países ricos porque eles têm problemas comuns e querem combater esses problemas de uma forma coordenada. Da mesma maneira, países em desenvolvimento têm problemas comuns que outros países ricos não têm e que precisam, esses países em desenvolvimento, justamente aproveitar aprofundar a cooperação para melhor combatê-los, né? Então, eu acho que isso é uma visão distorcida do objetivo desses grupos, que, na verdade, ao se ajudarem, ajudam o sistema internacional como um todo. Então, nesse aspecto, mais cooperação entre o BRICS, mais diplomacia no BRICS, inclusive para a área de saúde, para a área de meio ambiente, para a área de comércio, tudo isso ajuda o sistema internacional como um todo, inclusive os países ricos.
De que maneira os países do BRICS estão abordando a questão da mudança do clima e quais são as estratégias para financiar iniciativas verdes?
Uma discussão fundamental que se iniciou em Baku, né? Baku foi a última COP, é a COP anterior à COP que nós teremos em Belém, no Brasil, né? Uma discussão fundamental que se iniciou lá foi a questão justamente do financiamento, do combate à mudança do clima, porque nós temos um problema grave que é, sim, a mudança do clima está acontecendo em ritmo mais acelerado do que gostaríamos que acontecesse. Na verdade, isso é um problema que tem gerado uma série de catástrofes climáticas, tá? Agora, nós sabemos que a origem do problema é a acumulação de gases de efeito estufa na atmosfera. E isso decorre de processos de industrialização do passado, que foram basicamente os processos dos países ricos. Então, é natural que no Acordo de Paris haja a previsão de que os países ricos, que foram os que mais emitiram CO2, eu diria, paguem proporcionalmente pelo dano causado. E como é que se paga? Por meio do financiamento da transição energética dos países em desenvolvimento. Ah, os países em desenvolvimento vão se desenvolver mais, mas não se pode mais fazer ao velho estilo de emissão de CO2, então tem que fazer uma transição verde? Mas quem é que financia isso? Fica só para eles o custo alto quando todos se industrializaram a custos baixos com combustíveis fósseis? Então como é que se faz isso? Então é preciso haver um reequilíbrio que é por meio do financiamento. Então esse tema é central da COP. E há uma convergência muito grande entre os países em desenvolvimento do BRICS para que essa conta seja efetivamente paga, sem menosprezar as responsabilidades que também cabem aos demais países, mas com esse conceito de que há responsabilidades diferenciadas em relação ao clima, porque a origem do problema também tem fatores diferenciados, né? Países que poluíram mais e países que poluíram menos. Então, o BRICS nesse aspecto é central, porque o BRICS tem sido muito ativo no tema. Os países têm adotado um compromisso forte com o regime do clima e, portanto, ter uma posição conjunta dos países do BRICS para a COP, e uma coisa se combina com a outra, porque a presidência brasileira do BRICS acontece ao longo do ano, mas concentrada no primeiro semestre, e nós temos no final do ano a COP. Então, esse processo de convergência dentro do BRICS para uma estratégia comum para a COP é muito importante. Então, essa é uma das prioridades da nossa presidência também.
Um dos temas que foi destaque no G20 e segue agora como uma das prioridades do Brasil no BRICS é a questão da inteligência artificial. Quais são as perspectivas do BRICS em relação a esse tema?
No caso do G20, nós conseguimos criar uma força-tarefa para tratar do tema. O objetivo do BRICS também é esse, é no sentido mais de que nós tenhamos a capacidade não só de cooperar em termos de compartilhamento de informações, de tecnologias e assim por diante, mas mais do que isso, também gerar condições para que a gente possa ter uma governança internacional adequada para o tema. Por exemplo, a questão do clima. Não existia décadas atrás, uma governança para lidar com o assunto. Só que é um desafio global, e um desafio global requer a coordenação entre os países, requer uma governança para que os países possam chegar a decisões sobre como melhor coordenar o tema no mundo. E o combate à mudança do clima é um caso típico, né, que requer a coordenação internacional. Também na inteligência artificial é muito importante que os países se coordenem para que ela seja usada da maneira mais positiva possível, inclusive para combate à mudança do clima, pobreza e assim por ou na medicina, que é uma das áreas mais avançadas, né? Desenvolvimento de remédios, aperfeiçoamento também do atendimento médico, há uma série de possibilidades para a inteligência artificial. Isso é muito importante, mas ao mesmo tempo nós temos também que reduzir riscos. Um risco muito concreto é, como é que o mercado de trabalho vai ser afetado? Como é que vai ser o processo de substituição de empregos e de que maneira isso tem que ser regulado para não gerar crises sociais e econômicas? Então esse é um outro tema muito importante. Outro tema, a questão, como fazer com que a inteligência artificial não seja um instrumento adicional de criação de fake news e de distorção do debate público e do debate político numa determinada sociedade, né? Então são temas que exigem uma coordenação entre os governos para que nós tenhamos, né, um desenvolvimento da inteligência artificial que seja mais positivo em termos de resultados para a sociedade como um todo do que resultados nocivos tremendos. Então é preciso que os países cooperem mais sobre esse tema e passem a tratar desse tema no âmbito internacional de uma forma mais intensa também.
Outra prioridade do Brasil será o tema da saúde. Como é que o BRICS pode ajudar os países em desenvolvimento a enfrentarem os problemas relativos à saúde?
Eu diria que há muita convergência também em relação às prioridades que o Brasil está estabelecendo. Até porque é aquele negócio, há uma afinidade natural na identificação dos problemas. Falava da cooperação em saúde, né? Que é uma prioridade brasileira. Há doenças tropicais negligenciadas. A dengue, chikungunya, malária, zika, lepra. Todas essas doenças têm mais incidência em países em desenvolvimento, que são os principais países do BRICS. Agora, a indústria farmacêutica sempre dedicou mais recursos, e é natural, porque os laboratórios estão nos países ricos, a doenças que são mais típicas dos países ricos. Então, por que não ter um olhar dos países em desenvolvimento para dizer, olha, temos que fazer parcerias justamente para combater doenças que prevalecem em países em desenvolvimento, por exemplo, tuberculose. A incidência de tuberculose é muito maior em países em desenvolvimento do que em países ricos. Então, uma estratégia na área de saúde, aprofundar a cooperação justamente para compartilhar políticas, iniciativas e recursos para combater essas doenças é algo muito importante, é um dos objetivos da nossa presidência. Justamente para aproveitar o fato também de que todos são potências, por exemplo, na área de produção de vacinas. Países originais do BRICS, né? Brasil é uma potência na produção de vacinas, China é uma potência, Índia é uma grande potência, Rússia é uma grande potência. Então, aproveitar esse potencial, né, justamente na produção de vacinas, medicamentos e tratamentos, para que haja uma dedicação maior justamente a doenças tropicais negligenciadas e doenças, como a gente chama, de socialmente determinadas, que derivam muito mais da pobreza do que de outras razões. Por exemplo, infecções muito mais frequentes, né? Então, esse tipo de doença, né, passa a ser um foco principal do BRICS. Eu diria que esse é o núcleo da área social em que a gente tem que avançar mais. Da mesma maneira que a gente avançou dentro do G20, os países do BRICS, dentro do G20, com a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, agora nós temos no BRICS uma tarefa nova, que é aprofundar a cooperação na área de saúde, porque há doenças que são mais incidentes nesses países. Então é preciso destinar mais recursos desses países para essas doenças. Então esse é um claro exemplo, né, de iniciativa em que as afinidades entre os países, né, contam justamente para aprofundar a cooperação.
Como que o BRICS vê o futuro do comércio e investimentos sustentáveis?
Essa é uma área crucial. O BRICS nasceu com essa vocação já de parceria econômica, tanto que nós fizemos o banco do BRICS, como eu mencionei, fizemos um acordo de reservas também, né? Ou seja, a área financeira avançou muito no BRICS. Ao mesmo tempo, os países do BRICS têm hoje, em termos de produto no mundo, eles têm quase 40% da economia mundial. Só do Brasil, a cada, eu diria, 3 bens que a gente exporta, um vai para um país do BRICS. Ou seja, nosso comércio exterior já está na faixa de 35% a 37% direcionado ao BRICS. Então, é um mercado muito importante, é uma economia muito importante. Mas é que tal, o que nós precisamos fazer, eu acho que é aprofundar justamente os laços comerciais e de investimentos. Porque em termos de investimento e comércio, no grupo como um todo, ainda o percentual é menor do que a nossa produção econômica como um todo. Então, eu acho que essa área é uma área de muito potencial. Um dos temas é justamente como reduzir custos de comércio entre os países. Então, todas essas iniciativas, né, eu diria que são fundamentais para que o BRICS possa ter maior peso também na área econômica entre os países por meio do comércio e do investimento. E, naturalmente, no caso do desenvolvimento sustentável, o investimento que tem sido feito justamente em tecnologias verdes é fundamental. Um dos países do BRICS, que é o caso da China, é líder em tecnologia tanto de carros elétricos como de painéis solares. Então, é um pouco a vanguarda também, né, no BRICS da tecnologia verde. E isso é importante porque, por meio da cooperação, nós podemos aperfeiçoar as nossas economias no sentido de torná-las mais verdes.
Qual é a perspectiva do Brasil sobre o fortalecimento institucional do BRICS e seu impacto nas relações internacionais?
Esse é um tema também muito importante para a presidência brasileira, porque o BRICS passou por uma grande transformação, que foi ampliação, né? Até 2023 eram 5 países. Agora nós somos 11 países, membros plenos. E ainda tem uma categoria de países, estabelecida também agora em 2024, que é dos parceiros, que não são membros plenos, mas, obviamente, tem uma parceria especial com os países do BRICS. Então, a presidência brasileira é uma ocasião importante justamente para, não é só fazer um balanço, mas é aquele negócio, aperfeiçoar os métodos do BRICS com base nessa nova composição. Uma coisa é negociar com 5 países, outra coisa é negociar com 11 países. Então, isso exige também um aperfeiçoamento institucional, ou seja, do grupo como um todo, para que a gente possa funcionar da melhor maneira possível. Então, isso é uma prioridade também do Brasil, ou seja, fazer essa transição para um BRICS, que agora é ampliado, e precisa atualizar os seus métodos, os seus mecanismos institucionais para dar conta desse novo formato.
Embaixador Maurício Lírio, eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho como o fortalecimento do BRICS impacta diretamente a vida das pessoas.
Na vida real, justamente, são os países que sofrem das dificuldades, mas também têm as virtudes, de países como o Brasil. E é justamente dessa cooperação que se consegue fazer avanços internos. Porque isso é importante dizer, né? Tanto no caso do G20, como no caso do BRICS, ou em qualquer outra iniciativa, caso, por exemplo, nós, sob a liderança do presidente Lula, nós finalizamos no ano passado a negociação do acordo Mercosul-União Europeia. Todas essas iniciativas da política externa têm um objetivo claro, que é gerar instrumentos adicionais para o desenvolvimento brasileiro, né? E o que é o desenvolvimento brasileiro? O desenvolvimento econômico, social e ambiental, no sentido do desenvolvimento sustentável como um todo. Agora, isso é a realidade muito concreta das pessoas. Da mesma maneira que o combate à fome é algo que diz respeito diretamente à capacidade das pessoas de terem acesso a alimentos, o combate a doenças como dengue, chikungunya, zika e outras que são doenças tropicais negligenciadas, é o cotidiano de países como o Brasil. Nós tivemos, né, a questão da dengue. Então, trabalhar para superar esses problemas ou ter os meios para melhor combater esses problemas é algo que a diplomacia é encarregada de fazer por meio da cooperação internacional. Porque, justamente, em muitas áreas, são as iniciativas, atividades, recursos de outros países que podem ajudar os nossos. Da mesma maneira que as nossas atividades podem ajudar terceiros países, né? E essa cooperação gera muito ganho. Por exemplo, a gente tem no BRICS o Centro de Desenvolvimento de Vacinas, que a gente está começando, começou recentemente. Então, isso tende a aperfeiçoar a troca, por exemplo, de tecnologias, informações, até de vacinas em si, entre os países, para que a produção seja mais ampla e seja também mais variada, né, para que esses países tenham mais acesso a vacinas. Então, esse é o sentido para o cidadão brasileiro, que esse tipo de cooperação não é meramente, né, a produção de discursos, de declarações, de linguagem. É mais do que isso, né? É a criação de resultados concretos para aquilo que mais interessa o cidadão. Pode ser, né, a sua alimentação, pode ser o seu acesso à saúde, pode ser o risco de que seu emprego no futuro seja ameaçado por inteligência artificial e é preciso que o governo esteja presente nesse tema. Ou pode ser também um elemento positivo, ou seja, o uso da inteligência artificial para melhor combater a mudança do clima, que está afetando o cidadão também diariamente, né? Então, eu diria que todos esses aspectos têm uma relação íntima com a vida do cidadão. Às vezes é difícil traduzir a negociação internacional para atividades mais cotidianas, né, das pessoas, mas isso é uma clara orientação da política externa brasileira, é fazer com que as negociações sejam as mais concretas e diretas para gerar resultados na vida da população brasileira.
A presidência brasileira do G20 fez um grande trabalho que resultou na organização do G20 Social. Em relação ao BRICS, embaixador, há oportunidade para a participação social, assim como aconteceu no G20?
Sim, isso a gente está fazendo a coordenação sobre isso com a Secretaria-Geral da Presidência, que fez um belíssimo trabalho durante o G20, com o G20 Social, né? Com sucesso em termos de participação. Nós mesmos, né, Sherpas, recebemos as contribuições da sociedade em vários eventos. Então, naturalmente, isso é sempre uma prioridade do governo brasileiro, que é justamente a capacidade de ouvir melhor e, mais do que ouvir, de interagir mais diretamente com a sociedade em todas essas negociações.
Embaixador Maurício Lírio, para finalizarmos nossa conversa, qual a sua mensagem aos brasileiros e brasileiras sobre o que esperar do BRICS, sobre a presidência do Brasil?
A mensagem é que, mais uma vez, isso é uma coisa muito importante, o Brasil traz para o seu país uma negociação muito importante, um grupo muito importante. Isso tem a ver com, eu diria, uma característica do Brasil também, que é a sua capacidade de lidar com todos os países sem conflitos, né? O Brasil, nesse ponto, é universal e ecumênico, né, de uma maneira que poucos países conseguem. E isso tem uma virtude, que é justamente a possibilidade de construir pontes, diálogo, ou seja, desenvolver a diplomacia num momento em que o mundo precisa muito disso. Então, da mesma maneira que nós tivemos uma participação muito grande da sociedade no G20, é também importante a participação da sociedade na presidência brasileira do BRICS, porque isso ajuda não só a fortalecer o governo brasileiro nas suas posições externas, né, mas também a fazer com que os ganhos decorrentes de uma negociação ou de um grupo como esse se convertam diretamente em benefícios para a população. O Brasil quer um BRICS muito voltado para os interesses da população e, nesse aspecto, né, representados, a população é representada por um país que tem essa capacidade também de estabelecer o diálogo entre os mais diversos grupos, ricos, pobres, países tropicais, países de área temperada, ou seja, de vários continentes do mundo. Então, essa capacidade justamente de construir diálogos e consensos Aliás, o consenso é a base de todos esses grupos.
O BRICS conta com 11 membros plenos. Além de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se uniram ao bloco Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Irã e Indonésia. Esse foi o podcast BRICS Brasil, onde eu conversei com o embaixador e Sherpa do Brasil no BRICS, Maurício Carvalho Lírio. Até o próximo programa.
Podcast BRICS Brasil, uma parceria da Presidência Brasileira do BRICS com a agência Rádio Gov.